Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo da Palavra de Deus. Como você bem sabe, o objetivo desse programa é estudar toda a Bíblia, pois cremos que o seu estudo contínuo e sistemático nos ajuda a adequar a nossa vida à vontade do Senhor. A vontade divina está expressa claramente em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Assim, ao concluirmos hoje o estudo dessa segunda carta do apóstolo João, já vamos nos preparando para, no próximo programa, estudarmos os aspectos introdutórios da profecia de Naum. Como tenho avisado, serão 10 programas para os quais chamo a sua atenção, pois no estudo dessa profecia vamos conhecer um pouco mais sobre as manifestações justas do juízo divino. Certamente, nesse estudo, encontraremos declarações da vontade de Deus para as nossas vidas. Você sabe que, logo no início dos nossos programas, dedicamos alguns minutos para 2 atividades. Em primeiro lugar, eu quero registrar as correspondências que chegam de vocês. E hoje eu registro a correspondência que recebemos do André, que mesmo sem identificar a sua cidade e seu estado, nos enviou o seguinte e-mail. A paz do Senhor Jesus, pastor Itamir, e a todos da Rádio Transmundial. Tenho sido muito abençoado através do programa Através da Bíblia, que conheci há quase 2 meses, através do qual tenho a oportunidade de conhecer mais a fundo e com muita clareza as palavras do nosso Deus. Sou muito grato a todos da RTM e agradeço a Deus por ter levantado tão grande bênção em nossas vidas. Gostaria de saber se é possível adquirir os estudos anteriores desde o seu início, lá no livro de Gênesis, até o último, que foi o do profeta Jonas. Obrigado a todos, a paz do Senhor, um grande abraço. Querido irmão, querido amigo, muito obrigado pelo seu e-mail e, como lhe respondi, temos apenas uma maneira de disponibilizar alguns livros que já estudamos. Temos os comentários de Gênesis, Mateus, Marcos, Lucas, Filipenses e Romanos e logo teremos o comentário de João. Anexo aos comentários, temos os CDs dos áudios dos programas e, assim, esses livros já podem ser estudados e também podem ser ensinados. Para adquiri-los, por gentileza, envie um e-mail para vendas@transmundial.com.br que você será informado sobre todos os detalhes para a obtenção dos mesmos. Nós somos gratos a Deus porque tem despertado em diversos irmãos o interesse pelo estudo e conhecimento da Palavra de Deus. Agradecemos a Deus que tem usado esse programa como veículo de despertamento. E por isso também desenvolvemos essa segunda atividade com todos vocês. Agora eu quero convidá-lo e convidar a todos que estão me ouvindo nesse momento a nos colocar diante de Deus, orando e pedindo as bênçãos divinas para o nosso projeto e para o estudo de hoje. Querido Deus, muito obrigado porque Tu nos ouves. Te pedimos, Pai, conceda-nos também a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua Palavra e capacitação para aplicá-la em nossas vidas. Obrigado porque hoje concluímos o estudo dessa segunda carta de João. Que essas mensagens possam fazer diferença em nossas vidas. Que possamos ouvir a Tua voz e termos do Senhor capacitação para te obedecer. Senhor, fale conosco, te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a. Conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como propósito concluirmos os nossos estudos nessa segunda carta do apóstolo João. Vamos estudar os seus dois versos finais. Nós vamos estudar na segunda carta de João, os versículos 12 e 13. E nesses versos encontramos as palavras finais de João, tocando novamente num tema muito importante para todos os cristãos. João encerra a sua carta mencionando a alegria de termos comunhão no corpo de Cristo, comunhão na família da fé, comunhão na comunidade dos santos. O tema dessas palavras finais é a comunhão, a amizade, a fraternidade, a mutualidade e os bons relacionamentos que devem existir entre todos os verdadeiros cristãos. As palavras de João nesses dois versos são exatamente estas. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Querido amigo, é importante destacar que o propósito dessa comunhão é para que a alegria cristã seja completa. Esta é a realidade. A alegria completa é o resultado da comunhão cristã. O Novo Testamento nada sabe de uma alegria perfeita fora da comunhão uns com os outros através da comunhão com o Pai e com o Filho. Se, ao se despedir dessa igreja amada, João queria usufruir da alegria que podemos e devemos ter nos nossos relacionamentos, é necessário refletirmos sobre essa característica tão marcante do fruto do Espírito, isto é, a alegria cristã. Para muitos cristãos, a vida cristã é algo muito sério. E por ser tão sério assim, não há lugar para alegria na experiência cristã. Para outros, em posição oposta, eles entendem que podem viver uma vida alegre, sem preocupações, num ambiente permeado pela graça de Deus. Vivem assim porque o ensino neotestamentário orienta a não vivermos ansiosos e preocupados. Entende-se, porém, que pelo ensino equilibrado do Novo Testamento, tanto o sofrimento como a alegria fazem parte dos planos de Deus para as nossas vidas. Em decorrência disso, surge a questão: se o sofrimento faz parte dos planos divinos para o nosso desenvolvimento, a alegria também faz parte desse trabalho que Deus realiza em nosso viver? Para respondermos essa questão, é necessário buscarmos um entendimento claro na palavra de Deus. A palavra de Deus descreve a alegria como fruto do Espírito. Somente quando estudamos detalhadamente o Novo Testamento, descobrimos quão importante livro de alegria ele é. No Novo Testamento, o verbo kairo, que significa alegrar-se, ocorre 72 vezes. E a palavra haira, que significa alegria, ocorre 60 vezes. Assim, o Novo Testamento é o livro da alegria. É importante entendermos que a saudação grega normal, tanto na conversa quanto nas cartas, é a palavra kairen, geralmente traduzida simplesmente por saudações. Assim, ela é usada na carta de Félix a respeito de Paulo, dirigida ao oficial romano Cláudio Lísias, conforme Atos 23:26. Se fôssemos dar a Hairen sua tradução integral e literal, teríamos a seguinte tradução: a alegria seja contigo. E há certas ocasiões no Novo Testamento em que somente a tradução literal é correta. Outro exemplo dessa tradução equivocada pode ser percebida em Atos 15, 23. Depois do Concílio de Jerusalém, quando foi definido que a igreja estaria aberta aos gentios, na carta que foi enviada com a notícia e com as recomendações, expressa logo no início essa forma de saudação: a alegria seja convosco. Outras passagens que poderiam ser incluídas como exemplo são Tiago 1:1 e 2 Coríntios 13:11. Além dessa constatação, vale a pena mencionar que a palavra alegria aparece em conexão com a vida de Jesus. Por exemplo, temos duas ocorrências. Quando o anjo veio a Maria a fim de contar-lhe a respeito do filho ao qual ela daria luz, a sua saudação foi: a alegria seja contigo. Lucas 1:28 e Lucas 2:10. Na manhã da ressurreição, a saudação do Senhor Jesus ressurreto às mulheres que tinham ido ao sepulcro para lamentar foi a seguinte: a alegria seja convosco. Mateus 28:9. Ao examinarmos outros textos do Novo Testamento, encontramos a suprema verdade de que a alegria é a atmosfera distintiva da vida cristã. E podemos confirmar isso através de alguns argumentos. Primeiro, a alegria da comunhão cristã. Textos que podem ser consultados: Filemão 7, Filipenses 4:10, enfim, vários textos comprovam que há alegria na comunhão cristã. No Novo Testamento, não existe vestígio da religião que isola o homem do seu próximo. O Novo Testamento mostra vividamente a alegria de fazer amigos, conservá-los, reencontrá-los, porque a amizade e a reconciliação entre um homem e outro reflete a comunhão e a reconciliação que há entre Deus e o homem. Segundo, a alegria no Evangelho. A história do Evangelho começa, continua e termina com grande alegria. Por exemplo, Lucas 2:10, Mateus 2:10, Lucas 24:52 são textos que apoiam esta afirmação. A história do Evangelho começa, continua e termina com grande alegria. Há alegria, em terceiro lugar, de receber o Evangelho. Foi o caso de Zaqueu, dos Tessalonicenses, dos Samaritanos. Houve alegria quando o eunuco etíope aceitou a Cristo. Há alegria quando os gentios ouviram o Evangelho. Em quarto lugar, há alegria em crer. É, tanto para os romanos quanto para os filipenses, o desejo de Paulo é que tivessem alegria transbordante. Em quinto lugar, há alegria mesmo nas dificuldades, nas provações, nas perseguições. Tiago recomenda que os seus leitores se alegrem quando forem provados. Lucas relata que mesmo com a perseguição, os cristãos de Antioquia ficaram cheios do Espírito Santo e de grande alegria, Atos 15, 52. Essa também foi a colocação de Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Esse princípio, querido amigo, já era vivenciado e praticado desde o início da vida cristã, desde o início da igreja cristã, conforme Atos 5:41, pois certamente ainda ecoava dentre os apóstolos as palavras do Senhor Jesus na última bem-aventurança: haveria felicidade extrema quando fôssemos perseguidos pelo nome do Senhor. Por isso, Pedro faz essa recomendação aos seus leitores, para que nós nos alegramos, conforme 1 Pedro 4:13. Em sexto lugar, a alegria da obra e do testemunho cristão. O trabalho pelo Evangelho também alegra. E também a alegria se dá pelo avanço do Evangelho, tanto em termos de pregações, quanto com a certeza que temos de que a pregação será aceita. Isso alegra o cristão verdadeiro. E em sétimo e último lugar, a alegria por vermos nossos queridos andando nos caminhos do Senhor. João declara que se alegrava quando seus filhos andavam na verdade, conforme nós lemos e estudamos no versículo 4 dessa segunda carta, e também conforme nós estudaremos no versículo 4 da sua terceira carta. Não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Querido amigo, é inegável, pois, diante desses argumentos, que a alegria é uma virtude cristã e é um aspecto do fruto do Espírito produzido em nós pelo Espírito em parceria conosco. Portanto, o título adequado para nossa reflexão, com base na segunda carta de João, versículos 12 e 13, é A Comunhão Cristã, Resultado da Alegria Completa. Eu repito, esse é o título para a nossa reflexão no programa de hoje. A Comunhão Cristã, Resultado da Alegria Completa. Querido amigo, depois de verificarmos a importância da alegria no viver cristão, temos que meditar um pouco sobre a comunhão cristã, pois elas estão intimamente ligadas uma à outra. O Novo Testamento mostra claramente que o propósito divino para a igreja, coletivamente, e para os cristãos individualmente, é a maturidade espiritual. Ora, sendo a maturidade espiritual o desenvolvimento do caráter de Cristo, os cristãos só alcançarão esse alvo através da prática constante e coletiva, e nesse aspecto, muitas ordens de mutualidade expressas claramente no Novo Testamento só poderão ser praticadas na comunidade dos santos. Por isso, como João enfatiza, destacamos a comunhão. Os primeiros cristãos eram bem desenvolvidos na prática da comunhão. Alguns historiadores chegam até a pensar que houve exagero por parte dos primeiros cristãos de Jerusalém, a tal ponto que a necessidade que eles tiveram e que foi suprida pelas igrejas gentias não ocorreria se eles não fossem tão solidários uns com os outros, se não tivessem tanta comunhão uns com os outros. O significado da palavra koinonia, comunhão, não é apenas ter e desenvolver uma boa amizade com alguém ou mesmo estar em reunião com os irmãos de fé. Não. Comunhão significa ter, na verdade, tudo em comum com alguém outro. Comunhão envolve mais o dar do que o receber. E essa atitude leva-nos a viver e compartilhar juntos das mesmas coisas, das mesmas experiências. É possível se verificar o quanto o indivíduo é importante para a comunidade e quanto a comunidade é importante para o indivíduo. Mas é importante registrar também que a lei básica para esse interrelacionamento é o amor. E esse amor não se aprende nos livros ou percebendo o seu imperativo na Bíblia. Esse amor é aprendido no envolvimento diário com os nossos irmãos nos momentos de crises causadas por extrema alegria ou profunda tristeza. O amor só é aprendido em comunidade. E então, com essas verdades bem colocadas, podemos perceber que o princípio a ser aplicado em nossas vidas se vê nessa frase. Somente a verdadeira comunhão cristã proporciona a alegria completa. Eu repito, somente a verdadeira comunhão cristã proporciona a alegria completa. E nesse texto, encontramos cinco maneiras de desenvolvermos a comunhão cristã que resultará em alegria completa. A primeira maneira de desenvolvermos a comunhão cristã é saber que temos muito conteúdo para compartilhar. Veja a primeira frase do versículo 12. Ainda tenho muitas coisas a vos escrever. Querido amigo, O conteúdo do Evangelho é maravilhoso, não só pelo valor do conteúdo, mas também na quantidade de relatos espetaculares. Foi o próprio João que no seu Evangelho assim se expressou: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João 21, 25. Sim, essa é a realidade. Enquanto no mundo as conversas sempre giram em torno de política, economia, violência, tempo, esportes, para o cristão, o conteúdo de sua conversa, o conteúdo da sua comunicação é sempre novo e deslumbrante. Se nós pudéssemos contar todas as histórias bíblicas e o efeito que elas causaram em nossas vidas, certamente teríamos muito a relatar. O conteúdo do Evangelho é maravilhoso. A comunhão cristã se baseia nas verdades do Evangelho. A segunda maneira de desenvolvermos a comunhão cristã é saber que temos meios mais pessoais de nos comunicar. Veja ainda o versículo 12. E não quis fazê-lo com papel e tinta. O papel aqui referido é o papiro egípcio, que era o material usado para as cartas. As penas para se escrever, muitas vezes, eram penas de cisnes, compridas e resistentes. As tintas eram feitas de fuligem, uma espécie de cinzas misturadas com água misturada com goma. O pergaminho se usava para manuscritos permanentes, nos quais se conservavam as cartas, como por exemplo essa de João. Ainda nos dias de João, nos anos finais do primeiro século, o custo do material para se escrever era bem alto. Esses pequenos bilhetes, como a carta de Paulo a Filemon, essa segunda carta e também a terceira carta de João, são provas de que, em pequenas porções de material preparado, poderia se colocar de forma abreviada um conteúdo especial, como essa carta que agora estamos terminando de estudar. A terceira maneira de desenvolvermos a comunhão cristã é saber que o contato face a face é insubstituível. Também no versículo 12, João escreve: pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz. Um coração cheio de amor se expressa mais livremente face a face. Nos nossos dias, com tantas maneiras de nos comunicar, podemos perder a sensibilidade, podemos perder o zelo, o prazer da comunhão face a face, a comunhão viva voz. Os rádios, os telefonemas, os torpedos, as cartas, os telegramas, os e-mails, os chats, os blogs, os Twitter, MSN e assim por diante. Todas essas tecnologias colocadas à disposição da nossa geração podem destruir uma boa comunicação, uma boa comunhão. Uma troca de palavras, um olhar carinhoso e um abraço fraternal naquelas horas mais difíceis farão toda a diferença para se estabelecer e desenvolver a comunhão cristã. A quarta maneira de desenvolvermos a comunhão cristã é saber que a alegria genuína é o seu fruto, o seu resultado. Para que a nossa alegria seja completa, é o finalzinho do versículo 12. Como vimos na introdução, a alegria completa, a alegria genuína, a alegria perfeita só acontecem no meio cristão, pois essa alegria é fruto da ação do Espírito Santo na vida de quem é cristão. Só experimenta a verdadeira alegria aquele que tem o Espírito Santo vivendo nele e que, ao esvaziar-se, dá toda a liberdade para que o Espírito conduza a toda a verdade. E, enfim, a quinta maneira de desenvolvermos a comunhão cristã é saber que a distância não é empecilho para a fraternidade. Veja o versículo 3. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. A referência a esta senhora eleita, no versículo 1, como agora, no versículo 13, confirmam a ideia de que são igrejas, comunidades cristãs saudando uma à outra. Querido amigo, ao concluirmos os nossos estudos nessa carta de João, minha oração é que você desfrute de tudo o que você aprendeu e coloque em prática o amor, o cuidado com os irmãos, o cuidado com a doutrina e que você tenha sempre a possibilidade de desenvolver genuína comunhão com seus irmãos, usufruindo da alegria que só Deus pode nos dar. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa com a introdução à profecia de Naum.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.